Curso superior para ingresso na Polícia e Corpo de Bombeiros. Proposta foi aprovada na Comissão de Justiça. Em discussão nas comissões, o projeto que estabelece medidas de controle à dengue no Estado. Legislativo é provocado a buscar esclarecimentos sobre morte de deficiente mental em presídio de Criciúma. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Uma exposição na Assembleia Legislativa abre as comemorações da Semana do Artesão. Artesanato, estilo, originalidade e arte é o nome da exposição aberta no início desta semana no Espaço Cultural Jerônimo Coelho, na Assembleia Legislativa. A mostra ficará aberta ao público até sexta-feira, 19 de março. Promovida pelo Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, será encerrada com o terceiro encontro de artesãos e feiras artesanais no Largo da Alfândega no próximo sábado. Participam do evento 108 artesãos nos mais variados segmentos, como artesanato em couro, madeira, tecido, material reciclado e tecelagem, entre outros. Na abertura, o deputado César Souza Júnior, do Democratas, que solicitou o espaço para a exposição, falou da importância do parlamento apoiar eventos dessa natureza, expressão da cultura popular. Para o parlamentar, a Assembleia é um espaço de fácil acesso, o que oportuniza a valorização do artesão e ainda deve contribuir para pressionar os governos a dar um espaço definitivo para que eles possam divulgar e comercializar seus trabalhos com conforto e segurança. Lançado na manhã desta terça-feira o concurso público de revitalização da Praça dos Três Poderes, Praça Tancredo Neves. A reportagem é de Gustavo Bosley.
Autoridades da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Florianópolis participaram nesta manhã de terça-feira, na sala da presidência do Parlamento Catarinense, da solenidade que marcou a abertura do edital do concurso público da Praça dos Três Poderes, conhecida também como Praça Tancredo Neves. A previsão é de que seja escolhido o projeto vencedor num prazo de até 90 dias após o início das inscrições. A realização do concurso faz parte do cumprimento de um acordo feito em 2008 entre Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e Prefeitura Municipal. E tem como foco a melhoria da acessibilidade de pedestres, ciclistas, portadores de necessidades especiais e motoristas. O prefeito da capital em exercício, João Batista Nunes, dá detalhes do que a obra deve priorizar.
É a revitalização da área central da cidade. A cidade precisa estar mais humanizada. Além da criação de estacionamento, vai ser feito uma grande aglomerada de ações que vai do terminal Florianópolis, terminal central, até a Praça dos Três Poderes. É uma cidade que vai, através das ações desse concurso público, demonstrar a vontade política de tornar a cidade mais humanizada. Essa é a ação do nosso governo, essa é a proposta. Já determinei também a instalação do monitoramento eletrônico também, que nessa região que envolve o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, como uma forma também de mostrar que essa parceria ela vem para ficar e vem no sentido de fortalecer ainda mais as instituições, porque quando as instituições se unem, quem ganha é o povo.
O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, participou nesta manhã de terça-feira da solenidade que marcou a abertura do edital do concurso público da Praça dos Três Poderes, conhecida também como Praça Tancredo Neves. A previsão é de que seja escolhido o projeto vencedor num prazo de até 90 dias após o início das inscrições. A realização do concurso faz parte do cumprimento de um acordo feito em 2008 entre Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa e Prefeitura Municipal. E tem como foco a melhoria da acessibilidade de pedestres, ciclistas, portadores de necessidades especiais e motoristas. Para o presidente do Parlamento Catarinense, este é um projeto que vai priorizar a qualidade de vida de todos os moradores de Florianópolis.
Além da obra que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que transitam e que moram em Florianópolis, também serve para fortalecer o entrelaçamento entre os poderes constituídos de Santa Catarina, deixando de uma forma muito clara que prevalece a independência desses poderes, mas há um movimento para que juntos possam servir a comunidade, servir a sociedade, que é, por fim, o grande objetivo das instituições. É muito bom que isso aconteça e que aconteça em torno de uma obra que traz, como eu disse, qualidade de vida para as pessoas.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar de autoria do deputado Sargento Amaury Soares, do Partido Democrático Trabalhista, que corrige a Lei 454, que foi sancionada em agosto do ano passado. A lei trata da valorização dos militares estaduais e estabelece novos critérios para ingresso na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, exigindo curso superior. O projeto aprovado corrige o texto que trata do ingresso no quadro de praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, a fim de contemplar todos os tipos de formação de nível superior, bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Na lei aprovada, há a possibilidade de excluir os cursos tecnólogos. Além disso, acrescenta que os cursos devem ser reconhecidos pelo Ministério da Educação. A correção não tem impacto econômico e vai possibilitar a participação de milhares de jovens que fizeram cursos tecnólogos. Enquanto isso, o deputado Jorginho Melo do PSDB está comemorando a restauração da rodovia SC-303, trecho que liga Joaçaba e Luzerna. Na semana passada, foi dado o primeiro passo para a realização deste antigo desejo do representante daquela região no Legislativo catarinense. Foi feita a entrega da ordem de serviço para a obra, no valor de R$ 2.600.000. Serão executados serviços de terraplanagem asfáltica, drenagem, sinalização e obras complementares. Com o objetivo de controlar a dengue e estabelecer regras para minimizar os riscos de contágio da doença no território catarinense, a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado PMDBista Romildo Titon, aprovou o projeto de lei do deputado Dado Xerém, do PSDB. A matéria dispõe sobre a obrigatoriedade de ferros velhos, empresas de transporte de carga, lojas de material de construção, borracharias e recaustadoras adotarem medidas para evitar a existência de criadores para os mosquitos transmissores da dengue. A proposição prevê a obrigatoriedade de cobertura e proteção adequada de pneus novos, velhos, recauchutados, peças, sucatas, carcaças e garrafas, bem como qualquer outro material que se encontre nas dependências destes estabelecimentos. A intenção é evitar a exposição direta dos objetos à instabilidade do tempo, fator que favorece a multiplicação das larvas dos mosquitos. Aos infratores, as penalidades serão aplicadas progressivamente. Em caso de reincidência, advertência, interdição para cumprimento das recomendações sanitárias, suspensão temporária da autorização de funcionamento por 30 dias, e, por último, cassação e fechamento do estabelecimento comercial. Incentivar os municípios catarinenses a se tornarem mais transparentes e comprometidos com a verdade perante a população é o teor do projeto que autoriza o Executivo a criar o programa Município Transparente no Estado de Santa Catarina. O projeto de lei de autoria do deputado progressista Kennedy Nunes pretende estimular as administrações municipais a disponibilizarem informações de interesse público em site próprio na internet. De acordo com Kennedy, a disponibilidade das informações com transparência será uma forma prática de fiscalização dos atos públicos da administração municipal pela população. As pessoas e até as autoridades têm grandes dificuldades de obter das prefeituras informações básicas, como o conteúdo de leis e atos oficiais. Também passou pela Comissão de Constituição e Justiça na reunião desta terça-feira a matéria que dispõe sobre a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e mudas. Conforme o autor, deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, a matéria tem o objetivo de preservar a agrobiodiversidade e estimular o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar em Santa Catarina. A discussão agora vai acontecer na Comissão de Agricultura. Música. A morte do deficiente mental Valcir Gislandi, de 57 anos, em uma cela do presídio Santa Augusta, foi tema da reunião realizada na manhã desta terça-feira na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, presidida pela deputada Ana Paula Lima. O advogado Rodrigo Melo, que veio ao Legislativo Catarinense, explica o acontecido e critica os magistrados de Criciúma.
Eu estou confiando no trabalho da Assembleia Legislativa do Estado, na Comissão de Direitos Humanos. Estou confiando no trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB, para que analisem o processo e apurem a responsabilidade dos magistrados no caso, que, a meu ver, é evidente. Eu acredito que o Poder Judiciário ele não pode passar a ser tão corporativista a partir do ponto de ignorar a lei. A partir do momento que você tem uma lei de proteção aos deficientes mentais, dizendo que eles não podem ficar no presídio comum, a partir do momento que você tem um juiz que reconhece que a pessoa está correndo risco de vida ali e que tem prova que é deficiente mental, ela jamais poderia ficar ali 45 dias. Só tinha duas pessoas que tinham poder de vida ou morte do seu vacino nesse caso, que podiam decidir colocar ele transferido para um hospital particular ou não, foram os magistrados que cuidaram do caso.
A deputada Ana Paula Lima fala dos principais encaminhamentos da comissão para elucidar o fato.
O ocorrido no município de Nova Veneza realmente me causou uma indignação muito grande, tanto pela parte do delegado, quanto pela parte do diretor do presídio, por isso que vamos fazer uma visita ao presídio Santo Augusta, como também por parte do judiciário do município de Criciúma, onde uma juíza, sabendo que era um deficiente mental, deixou ele preso durante 60 dias, onde ocorreu, infelizmente, o assassinato dessa pessoa, que não tinha nenhum precedente criminal. Por isso, enquanto mulher, enquanto deputada, enquanto presidente dessa comissão, eu não posso me aquietar e eu quero que esses assuntos sejam debatidos no município de Criciúma e que possa orientar todos os cidadãos catarinenses do estado de Santa Catarina.
Uma outra denúncia também foi trazida pelo Dr. Rodrigo Melo sobre maus tratos no mesmo presídio em Criciúma. No entanto, essa outra questão vai ser analisada em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Acontece na Assembleia Legislativa, quarta-feira, 17 de março de 2010. A partir das 8 horas, no plenarinho, o deputado Paulo Stuart Wright, reunião com entidades governamentais e não governamentais referentes à questão agrícola proposta pelo deputado Dirceu Dresch. Às 9 horas, reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Reunião da Comissão de Segurança Pública às 11. No plenário, o deputado Osni Regis, a partir das 2 horas, sessão ordinária. De março é o Dia Internacional do Marítimo. E se programe, no dia 20 de março começa o outono. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.